Doutor Matheus, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Oi, bom dia.
Tudo bem contigo?
Tudo bem, tudo ótimo.
Ótimo, também. Muito obrigada por nos atender. Doutor Matheus, primeiro vamos falar um pouquinho sobre as soluções que a Incorp oferece para a gente poder entender, né, como ela evolui ou como ela agrega valor com um programa que está focado na longevidade, levando em consideração as suas áreas de atuação, né, fisiatria, a medicina do esporte.
Então, a Incorp, ela une bem, como você falou, as especialidades de fisiatria, medicina do esporte, acupuntura e a área de atuação indoor. Então, eu tenho formação e registro em todas essas áreas, né? E o nosso foco sempre foi o movimento, a atividade física, o exercício físico, como um preditor de longevidade. E aí, com o passar do tempo, a gente foi pensando e analisando qual eram as maiores demandas dos nossos clientes, principalmente 50 anos para mais. E o que a gente percebeu? Que, na verdade, tem um déficit, um gap muito grande na população da falta de orientação específica na preservação da massa muscular. E como eu tenho o privilégio de ter as duas áreas, tanto a da reabilitação como depois a da prevenção, a gente percebe que às vezes as pessoas acham que por terem hérnia de disco, artrose, elas não podem fazer exercício. E é justamente o contrário. O melhor tratamento para as patologias ósseo-musculares, obesidade, pré-diabetes, diabetes, é a atividade física. E a atividade física, se bem orientada, ela é quase isenta de efeitos colaterais, quando bem avaliado, acompanhado e retirado todos os fatores de risco.
Uhum.
Então, a gente teve essa ideia de organizar uma metodologia, onde eu não atuo sozinho, porque seria muita arrogância achar que o médico também resolve tudo, com a ajuda de profissionais da nutrição, que tem a base para a pessoa ter energia para fazer atividade física, o educador físico, que é um profissional essencial na orientação da prática correta do exercício, do tipo correto de exercício, da metodologia, da periodização, e o fisioterapeuta aliado, principalmente para aquelas pessoas que têm alguma limitação física. Então, esse olhar de todos os profissionais, cada um na sua área, com sua especificação, não tem como dar erro. E aí a gente, claro, tem a parte motivacional, que aquela coisa da constância, não é fazendo assim, ah, é 10 sessões de fisioterapia e está pronto. Eu vou na academia 2 vezes por semana e está feito. Então, a gente não, aqui a gente prega pela constância, pela frequência, para ter resultado. Então, foi essa a ideia. A gente, na verdade, não criou nada novo, a gente só fez uma metodologia de organizar uma maneira das pessoas, através que a base principal é o movimento, é a atividade física. E hoje, com o desenvolvimento da ciência, graças a Deus, nós temos medicações que ajudam muito na parte da obesidade, na parte das dores, na parte da prevenção de doenças. Que, claro, aí a parte médica entra como um meio adjuvante, mas nunca como principal. Aqui a gente não prega assim, o uso de fármacos como o pilar do programa. É o contrário, que a gente prega que o que vai resolver mesmo é a constância, é o exercício físico. Essa é a base e a alma do nosso programa de longevidade. Não é uma longevidade baseada em um monte de fórmulas, um monte de vitaminas, um monte de segredos. Não existe aquelas pílulas mágicas que a gente vê pessoal ali que não é leigo falando que esse é o segredo e balança aquelas pílulas do Instagram como a gente vê, sabe?
Uhum.
Aqui a gente é bem o contrário, a gente quer desmedicalizar e fazer a pessoa ter autonomia sem depender de ninguém que ela saiba gerir a própria vida. Mas claro que no começo, 3, 6 meses, ela vai precisar disso. E conforme a individualização de cada um, a gente organiza um programa específico para cada pessoa.
Claro. Doutor Matheus, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, embora a gente já entendeu um pouco como funciona, né? Qual o conceito, a forma o jeito de agir para chegar onde se quer, que é com longevidade e saúde. Mas a gente está vivendo um momento muito turbulento em várias questões, coisas que a gente tinha como certo estão sendo colocadas num xeque-mate e outras a gente ainda não sabe. Então, estamos vivendo um tempo também de muita instabilidade, o que gera uma certa ansiedade, preocupação com o nosso próprio próprio futuro. E diante desse cenário, fica bastante difícil a gente estabelecer o que é importante, né? O que é prioridade, o que é urgente. Dentro dessa perspectiva, quero lhe dizer, pegar um jeito de pensar e a partir desse jeito de pensar, como a gente pode melhorar. Um dos jeitos de pensar é que a gente, na atualidade, sabe que tem três coisas certas na vida. Uma é, os boletos chegarão. A outra é, vamos todos um dia morrer. E a outra é que vamos viver mais, certamente muito mais do que a gente imaginou, né, do que a gente pensou, e não está se preparando para isso. Certamente essas três coisas a gente sabe na atualidade. Então, dentro da perspectiva de viver mais tempo, quando a gente está bem, mesmo com 30, com 40, a gente não se preocupa muito em como vai chegar aos 60, 70, 80. Então, o que a gente deveria já ir pensando e como essas atividades, mesmo que não seja o programa, que já é para pessoas um pouco mais maduras, já podem ir fazendo para não desatentar para esta longevidade que vai acontecer, exceto que a gente morra antes mesmo, né?
Sim, tem causas que a gente não tem controle, mas as que a gente tem controle... É, a regra básica é, chega a ser redundante, mas é fazer o básico bem feito. A gente não pode ficar dependendo de medicações novas que vão ser lançadas, tecnologias novas. Fazendo o básico bem feito já é um 50% ou mais da longevidade. O que é o básico bem feito? Se alimentar correto. Que, claro, o nutricionista ele vai personificar, ele vai individualizar. Mas, no fundo, a gente sabe o que faz bem e o que não faz mal. O que faz mal. A gente sabe, é o básico. Começa por não... ingerir alimentos que não são saudáveis. Começa retirando tudo que não é saudável. Essa é a base da alimentação. Outra coisa, não no movimento. Se movimente o máximo que você consiga. Porque se tu consegue subir escada, não pega elevador. Se tu vai caminhar 4, 5 quadras, não precisa pegar um Uber. Entendeste? Claro, estou falando isso, o básico, sem especificações de algumas pessoas que têm algumas limitações. Mas, se fizer o básico bem feito, não teria... É um bom início. Manter as avaliações regulares com seus médicos. Claro que tem a saúde da gente, ela precisa ser monitorada. E tem várias patologias que a gente, com check-ups periódicos, consegue pegar a tempo de ter um prognóstico melhor. Então, fazendo o básico bem feito, não vai ter problema. Quanto às polêmicas, é que são várias. Então, se pudesse ser mais específico, a gente até poderia... conversar sobre isso.
Então, vou lá.
A minha própria poluição hoje digital, se você ficar no Instagram, é muita coisa, muita informação. Então, às vezes, a desconexão por um tempo dos meios digitais já é uma maneira da gente ter longevidade, porque isso gera ansiedade, isso gera, assim, uma comparação com perfis até de estéticos que as pessoas, assim, desanimam, sabe? Então, eu acho que é isso, faz o básico bem feito. Se alimenta bem, dorme bem, se movimenta, esse é o pilar básico. E mantém os check-ups periódicos com seus médicos de confiança.
Claro.
E hoje a gente tem que ter muito cuidado quando vê médicos de confiança, porque a gente sabe que hoje o apelo no Instagram é bem grande. Então verifique direitinho a especialidade do seu médico, se ele tem o RQE registrado. Não que quem não tenha não possa fazer, mas eu acho que é mais assim, quando a pessoa faz uma residência, uma formação longa, sabe, a gente não está falando de conhecimento, a gente está falando de comprometimento médico na área que ele se preocupou. Ele não está fazendo só uma área de atuação daquela especialidade. Ele se propõe fazer uma residência, ele passou por vivências, por processos de maturidade, que só quem faz isso entende o que eu estou falando, entendeu? Não estou desmerecendo, não estou falando mal de ninguém. Mas é que a gente tem que ter essa visão, sabe? O profissional está atendendo a gente.
Entendo. O senhor falou de polêmicas, né? Então, eu vou pontuar duas. Uma, tá, e são duas que eu sei que tem sinergia, inclusive, com a tua experiência pessoal, doutor Matheus. Por isso que eu estou pensando essas duas. Uma delas tem a ver com sobrepeso, né? A gente sabe que comer bem pode significar uma coisa para uma pessoa e outra para outra no mundo que a gente vive, que é o mundo do superlativo, né? 8,80, é tudo nada, é o mundo que a gente está vivendo. Então, às vezes, a pessoa pensa, vou comer bem, mas está comendo muito mal, está comendo errado. E acaba que, muitas vezes, o reflexo disso é o sobrepeso e a obesidade, que virou uma epidemia no mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, tem mais pessoas obesas hoje do que pessoas subnutridas. Então, nessa perspectiva, o que a gente pode fazer, como os programas, né, da Incorp ou a medicina voltada a essa questão da prevenção pode ajudar?
Então, o sobrepeso, a obesidade é uma epidemia e por isso que a gente sabe que não deve ser mesmo uma área de atuação de uma especialidade somente. A gente tem várias especialidades que podem trabalhar, cada um na sua especificidade, e é o ideal. Então, a prevenção começa pode ver, já o ginecologista já consegue, através das que tem acesso mais às mulheres, já consegue ter ali sua atuação, endocrinologista em pacientes diabéticos, que vem às vezes como base a obesidade do pré-diabetes, cardiologistas, o próprio, por exemplo, eu na fisiatria, quando chega alguém aqui com uma artrose de joelho, a gente já analisa isso como um fator de risco. Enfim, hoje em dia a pediatria já está pegando isso muito bem, que eu acho que é uma área, assim, para mim, essencial, já pegar na infância, que a gente sabe que não adianta esse monte de alimentos processados, as crianças, assim, eu mesmo tenho exemplo em casa de duas crianças, eu sei quanto é difícil, então é fácil julgar, ah, mas os pais, cara, só quem sabe na hora de levar um lanche do colégio, a função do dia a dia de tu organizar um lanche com uma criança, então a gente não tem que julgar, a gente tem que tentar da maneira que der adaptar. Mas aquilo que eu te falei, tentar primeiro tirar o que não presta, e depois a gente vai na especificidade, que aí tem um profissional da nutrição que eu acho que vai ajudar bastante. Por exemplo, um atleta, alguém que quer fazer academia, quando ele quer ter aquele detalhe, aí eu acho muito importante a atuação do profissional nutricionista, entendeu? Mas assim, não quer dizer, isso não pode ser uma barreira. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar nutricionista, não tenho acesso. Faz o básico, não come e tenta tirar o que a gente sabe que não presta, entendeu? E isso, hoje em dia, não é difícil de. Hoje o conhecimento está democratizado, a gente tem hoje as inteligências artificiais que utilizam, não estou dizendo que elas substituem, mas pessoas, às vezes, que não têm acesso em áreas remotas, conseguem ter uma base. Tu não pode usar aquilo ali como uma, assim, ah, eu vou fazer uma dieta por inteligência artificial, jamais. Isso não. Mas a gente sabe dizer, ah, esse alimento, qual é os riscos que ele tem para mim? Ele é um alimento saudável? Pronto. Esse tipo de coisa que eu estou te falando. Então, acho
Perfeito.
que isso ali é a base.
Entendi. Outra questão polêmica, né? Mas que, enfim, a gente sabe que tem as dietas ou os tratamentos ou os cuidados em saúde que são da moda, eles são sazonais, volta e meia eles voltam. E um que ficou muito famoso é o jejum. Jejum de 12 horas, jejum intermitente, jejum de manhã, jejum uma vez por semana. E eu queria pegar esse gancho, doutor, porque eu sei que fizeste, inclusive, né, impactou um pouco o teu trabalho na Encorp, uma vivência, né? Passou um período em Israel. E em Israel, inclusive, o mundo todo já conhece que existem algumas práticas que são bem conhecidas na cultura israelense, que é de evitar comer muito, por exemplo, em momentos em que você vai tomar uma decisão, em momentos que você vai ter que precisar mais da tua mente com clareza, ou seja, perto de provas, perto de uma, enfim, de um acordo, uma atividade, uma reunião importante, se evita um pouco, se faz refeições mais leves, se tem essa cultura, essa consciência. Queria lhe perguntar um pouquinho como impacta, por exemplo, essa cultura que hoje é globalizada. Eu peguei o gancho de Israel porque estiveste lá, mas podia ser a asiática, podia ser a mediterrânea, a gente fala em cozinha mediterrânea, inclusive. Como a cultura global impacta no nosso jeito de estar no mundo com uma longevidade mais assertiva?
Bom, eu não sou nutrólogo e não sou nutricionista, então eu vou dar uma opinião baseada na minha experiência, mas eu não quero que seja levado como assim uma opinião de especialista, tá? Mas assim, o que que eu penso assim? Hoje tem esses jejuns intermitentes, que você, se fizer o jejum, as células cancerígenas vão morrer. Gente, assim, ó, lá em Israel, o que que eu percebi lá? Lá realmente eles comem menos, eles acabam comendo melhor, mas por uma questão cultural. Tanto os árabes como os judeus, lá eu convivi quando eu fiz o estágio no hospital, a gente vê na mídia aqui uma visão, principalmente agora que está conturbada com esse conflito, mas lá em Israel tem árabes com cidadania israelense, tem judeus, tem não judeus, tem cristãos, e onde eu trabalhei, tinha todos trabalhando no mesmo local, sabe? A gente tinha uma convivência super pacífica. E brasileiro, como é brasileiro, tu sabe, chama atenção e todo mundo vem conversar. Então, conversava com judeu, com russo, com árabe, com americanos. Então, eu percebi que lá o café da manhã, que eu consegui me adaptar, eles comiam pimentão, comiam salada, ovo, a base deles, assim, o começo da dieta deles. Mas não quer dizer que tu tenha que fazer sempre isso, mas o que a gente tem que fazer? Cuidar dos macronutrientes, entendeu? Eu, pessoalmente, Matheus, não gosto desse conceito de jejum. Tu até pode fazer o jejum intermitente e tudo, mas no resultado final, o que conta é a qualidade do alimento que tu come, né? Os macronutrientes, que é o carboidrato, a gordura e a proteína. e a quantidade de calorias para ter o déficit calórico. Se você quer emagrecer, você tem que ter o déficit calórico. E como é que tu faz esse déficit calórico? Tentando comer os alimentos mais saudáveis possíveis. Se a gente quer preservar a massa magra, que é o músculo, que para mim hoje o músculo é o maior preditor de longevidade. Se a pessoa tiver que escolher hoje o que eu tenho que fazer para viver mais, tenha músculo. Não estou tirando as outras práticas esportivas, mas a musculação para mim é a base, o reforço muscular, sabe? Então, uma pessoa ficar 10 anos vivendo numa cadeira sentada sem se movimentar, e ou viver, que seja, vamos dizer, 7 anos saindo de casa, andando de bicicleta, sabe? O idoso de 90 anos, que eu via muita gente lá em Israel fazendo isso, até porque lá é um país, apesar de parecer estranho, lá é um país seguro, lá você consegue caminhar às 3 da manhã na rua. Então, lá, assim, foi uma coisa que me chamou atenção. E no hospital que eu trabalhei, era um centro de reabilitação que pegava todas as áreas, eles tinham um que me chamou atenção. Aqui se faz isso também, os rounds nos quartos. Lá, a única coisa que me chamou atenção é que nós decidimos, nós eram 17 profissionais, toda semana, na segunda-feira e na quarta, se sentava, ficava-se o dia inteiro falando de todos os pacientes, especificando, era uma troca, assim, e eles lá, interessante, porque às vezes eles falam em tom alto, parece que estão se xingando, assim, no começo foi bem, sabe? Mas, assim, eles ficam trocando ideia até chegar numa decisão. Chegou na decisão, tá tudo ok, entendeu? Uhum. Então, isso foi uma coisa que me inspirou. A gente tem que trabalhar porque às vezes o médico tem uma visão, o assistente social tem outra, e aí tu chega em cada paciente, é incrível. Não, a gente, apesar de ter alguns protocolos, mas as decisões nunca eram protocoladas, sempre tinha alguma coisa diferente para cada paciente.
Nossa, que
então,
legal.
Essa da dieta, de antes de estudar, isso a gente sabe, que é o período pós-prandial, mas isso não é novo, isso é porque aumenta o fluxo de sanguíneo para o estômago e diminui da área cerebral. Mas a gente sabe que também isso, por exemplo, se tu vai fazer uma corrida, tu não vai comer um churrasco antes de correr. Isso é uma coisa que até o jargão popular, a gente for ouvir os antigos, a gente sabe se eles já faziam certo, entendeu? Uhum. Então, acho que a palavra é bom senso. Só que por que, que as pessoas, eu vejo que às vezes, daqui a pouco estou falando besteira, mas é o que eu penso, sabe? Eu tenho que, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que se posicionar como profissional de saúde, cada um nas suas ideias e defender. Uhum. Eu acho que esses extremos, as pessoas às vezes criam coisas novas para criar públicos e personas para o seu perfil, entendeu? Uhum. Porque se existe uma coisa que funciona, então a maioria das pessoas, ou por inteligência ou obviedade, vai seguir o que funciona. Mas às vezes eu preciso criar algo novo para ter um público exclusivo para mim, entendeu?
Entendi.
Eu penso assim. Então eu acho que aí está a origem de muitas coisas. Os educadores físicos também podem ter visto, alongar antes de fazer atividade é ruim para tal coisa, não vamos alongar. Cara, a gente sabe que fazer um alongamento ativo suave é benéfico, mas aí alguém vai ter que dizer que não para ter alguns seguidores, entendeu? E depois montar um curso. E tu entende? Eu não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo a minha opinião. Não é para levar isso ao pé da letra, mas eu estou dando o contexto que eu vejo. Mas lá em Israel, eu senti que eles seguiam o básico, apesar da gente ver, eles têm tecnologia, mas eles faziam o básico bem feito, o básico, básico mesmo, gente, só que organizado. O que, que eles têm diferente? Mas que não é como a gente pensa que é um acesso a toda a população. Eles têm muita pesquisa, mas eles vendem muito a pesquisa. Não quer dizer que eles utilizem tudo com eles, entendeu? Uhum. Eles vendem muito para os Estados Unidos, para outros países. E lá, por exemplo, a realidade virtual que a gente vê aqui, que se fala, lá eles têm para que eles usam a realidade virtual? Nas crianças, eles colocam aqueles óculos para a criança se interter lá no hospital enquanto está em processo de reabilitação. Claro que ela ajuda eles. Bom, já que nós vamos fazer uma coisa para ela se interter, a gente aproveita e faz alguma coisa lúdica dela fazer os movimentos. E claro que ajuda. E aí, com isso, se viu que para o AVC, para outras patologias, ele é benéfico. Mas jamais a tecnologia lá para eles vai ser assim o cerne. Não, a criança vai ter que fazer o básico bem feito, aquilo ali é o detalhe, entende? Uhum. E às vezes as pessoas se apegam numa tecnologia como sendo assim a pílula mágica. E não é, como essas medicações que a gente sabe que tem para emagrecer. Elas são muito boas, muito úteis, mas têm indicações muito precisas e um tempo certo, um acompanhamento certo. Só que a pessoa se apoiar nisso como a solução é... Sabe?
Entendi.
Falso, porque aí o dia que falta medicação, e a gente já sabe que já tem mais duas medicações à frente das que existem, então tu vai sempre esperar uma medicação melhor para agir.
Entendi.
Como é que as pessoas faziam antes, entendeu?
Uhum, perfeito.
Então a base é, como eu digo, o básico bem feito. E o que a gente puder utilizar de tecnologias e coisas novas, ok. Só que cuidar esses extremismos, sabe? Por exemplo, o jejum prolongado, o que ele pode fazer? Ele pode fazer com que o corpo obtenha a energia da massa muscular. Tu vai perder peso, tu vai perder músculo, tu vai perder água. E será que perder 10 quilos em 15 dias, como a gente vê propagandas aí? Claro que consegue. Fazer jejum ali, do jeito que... Assim, ó, muito dificilmente você não vai perder 10 quilos. Mas perdeu 10 quilos de quê?
Uhum. Claro, claro.
Tu não melhorou a tua composição corporal. Perdeu 10 quilos de água, de eletrólitos, de massa muscular. E aí a gente sabe que a gordura é o tecido que cresce mais rápido quando a gente ganha peso. Uhum. E aí a pessoa tinha X músculo, perdeu músculo, gordura. Aí só que aí na volta ela ganha só gordura. Então a composição corporal daquela pessoa piorou, porque ela tem mais gordura e menos músculo, entendeu?
Uhum.
Então é preferível fazer um programa mais suave, se alimenta bem, tu vai perder peso. Não quer dizer que a qualidade seja pior, tu vai perder peso mais devagar, mas tu vai perder mais gordura em comparação à massa muscular.
Uhum.
Então esse não é um segredo, esse é pra mim uma coisa tão óbvia que não sabe, entendeu? Então só que claro, tem aí, cada um vai defender sua vertente, mas esse é o meu posicionamento.
Perfeito.
Não é para levar como uma verdade absoluta, mas eu tenho que me posicionar, porque até quem entra no nosso programa, nós temos uma seleção, assim, não é assim, ah, eu quero fazer, vou fazer, não é assim, tem que ter alguns pré-requisitos para funcionar.
Perfeito, entendi. Tá aí, então, para as pessoas conhecerem esse programa. É o foco Viva Mais, né? A gente acabou falando de forma, assim, adjacente, mas deu para entender perfeitamente a pegada, né? A linha é multidisciplinar, é focado no envelhecimento saudável, já fazendo prevenção. Doutor, para quem quiser conhecer, pode ter um arroba no Instagram para as pessoas, ou acessarem o programa.
Essa parte eu faço pelo meu Instagram profissional, que até ele está no início, porque vou te dizer, Para mim, eu sou formada há 24 anos e para a nossa geração de médicos, para te ter ideia, eu ainda não consegui gravar vídeos assim legais para botar, então tá só com estático. Eu comecei faz um mês, que eu sempre fiz esse programa, mas de maneira, sabe, mas como eu tenho ideia de começar a atender online, ter mais liberdade geográfica, a gente sabe que também eu não posso ficar para trás. Quando a gente fala que tecnologia acontece, a gente tem que se adaptar. Então ele está no começo, mas ali tem o WhatsApp, ali no, é o doutor.mateus, sem H, aí Fachin, um F-A-C-C-H-I-N. Esse é o meu Instagram do programa, que ali o foco é a medicina do esporte. Eu tenho 3 especialidades e uma área de atuação, mas ali o foco realmente é a medicina do esporte e uma fisiatria associada.
Perfeito.
É isso aí.
Doutor, eu amei conversar contigo. Hoje o tempo está um pouquinho mais reduzido, mas o canal fica aberto para umas outras conversas futuras. Muito obrigada por essa entrevista e até a próxima.
Tá bom, obrigado. Tchau, tchau.
Até, tchau, tchau.